Nós estamos então em 2 Reis capítulo 6, dando sequência a essa história aqui, que é sobre o cerco a Samaria. Só lembrando algumas coisas rapidamente da última aula, esse cerco faz parte dos juízos de Deus sobre seu povo, porque Eliseu vive numa época em que o poder do reino de Deus está se manifestando, Deus está fazendo coisas tremendas, sobrenaturais. É uma das épocas em que o sobrenatural mais aparece. Nós podemos dizer que no tempo de Eliseu tinha muito mais manifestações cotidianas do sobrenatural do que no tempo de Elias. Deus agia sobrenaturalmente, mas não era essa coisa assim de Deus fazer coisas do dia a dia, mexer com a vida diária das pessoas. Então, a manifestação do reino de Deus no tempo de Eliseu é mais forte do que no tempo de Elias. No entanto, a nação como toda, os líderes, os reis, não estão servindo a Deus. Então é uma época de apostasia, uma época de afastamento de Deus. Então até é difícil da gente entender. Deus está se manifestando no meio de uma época que não está acontecendo um avivamento no sentido de trazer todo o povo de volta para Deus. Elias fez aquele chamado, houve uma manifestação de Deus no Monte Carmelo, que fez o povo dizer, não, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, mas isso não resultou num verdadeiro avivamento nacional em que todo o povo e a liderança e todo mundo começou a servir a Deus. Não aconteceu isso. Então, é uma época que tem muito a ver com nossa época, porque Deus está fazendo coisas. A gente não pode dizer que Deus não está agindo, mas, no geral, a situação, a condição é de estar cada vez mais distante de Deus, até dentro da própria igreja, né? Então, tem muita coisa a ver. Então, esse cerco, a Samaria, faz parte, né, como nós vimos, faz parte daquilo que Moisés previu. Lá em Deuteronômio, Deus falou através de Moisés, se vocês não forem fiéis a minha aliança, vai acontecer isso, isso e isso. Muitas coisas iam acontecer. Uma delas aconteceu no tempo de Elias. Ele falou, se vocês não forem fiéis à aliança, não vai chover. Né? Foi uma das coisas que aconteceu, isso aconteceu no tempo de Elias. Outra coisa é isso que nós lemos nessa história, que vai haver uma opressão, vai haver invasão, vai haver opressão por parte de outros povos, e vai chegar a esse ponto, e ele prevê exatamente isso que aconteceu nessa história, que ele até descreve, né, nós lemos em Deuteronômio 28, como ele fala assim, até aquela mulher que é mais delicada, que é mais sensível, o homem que é mais sensível, até esses pais que são super humanos, super pessoas que amam os filhos, que são muito assim, cheios de sentimentos naturais, não são pessoas selvagens, são pessoas estranhas nesse sentido, mas até essas pessoas vão chegar a esse ponto de comer os próprios filhos. Então, isso é isso nós lemos nesse relato aqui, que foi o que aconteceu nesse cerco, e como também mencionei, é uma das três vezes, pelo menos que a gente tem registros históricos, é uma das três vezes que isso aconteceu. Aconteceu aqui em Samaria, e das outras duas vezes aconteceu em Jerusalém. Uma no cerco por Nabucodonosor, antes do cativeiro, né, que levou para o cativeiro, resultou na destruição de Jerusalém, do templo, a primeira vez. E depois, no ano 70, ou um pouco antes, de 68 a 70, naquele cerco, por Tito depois de Jesus, quando o segundo templo foi destruído. E nas três ocasiões nós temos registro desse acontecimento, que chegou a tanta fome, chegou a tal ponto que mães ou pais comiam os próprios filhos. Então, isso tudo faz parte de uma situação de afastamento de Deus. Aquilo que você acha impossível, ninguém faria isso, eu nunca faria isso, ninguém seria capaz de fazer isso, como que alguém pode chegar a esse ponto? O afastamento de Deus nos leva a situações em que deixamos de ser pessoas, né, com sentimentos normais, né, sem afeição natural, são coisas terríveis. E a gente tem visto isso em algumas demonstrações, até em tempos recentes, não de comer o filho, mas de filhos e pais não terem afeto natural e de fazer coisas bárbaras. Então, isso faz parte do juízo, e isso representa um período de tribulação. Então, assim, esse cerco a Samaria, essa condição de extrema fome, isso faz parte de um cenário de tribulação. Jesus profetizou dessa terceira ocasião em que ia acontecer isso. Ele não fala desse fato, mas ele fala em Mateus 24, em Lucas 21, ele fala daquilo que vai acontecer quando Jerusalém, ele estava no ano 30, mais ou menos, ele estava prevendo que ia, estava preparando, avisando do que aconteceria mais ou menos 40 anos depois, né, no ano 70. E ele fala que naqueles dias haverá tribulação como nunca houve. Em parte foi cumprido naquela época, né? E temos um historiador, né? O José, famoso historiador, que registrou muitas coisas que aconteceram naquela época. Realmente foi uma coisa impressionante, difícil ler as descrições que ele faz daquela época. Mas nós sabemos que não era ainda a tribulação dos últimos dias, porque quando Jesus falou assim sobre uma tribulação que nunca haverá, nunca tinha havido e nem haverá, porque era a tribulação antes da volta de Jesus, ele está falando daquilo que vai acontecer logo antes da sua volta. E Jerusalém foi destruída, está indo para 2000 anos, e Jesus não voltou ainda. Então, isso tem muito a ver, todas essas ocasiões em que essas coisas aconteceram são prenúncios, estão apontando, vai acontecer. Como eu já falei, eu acho difícil imaginar uma tribulação pior do que aquela. Ou então, quando você lê sobre o Holocausto, que agora no século passado, e outras coisas que às vezes a gente nem ouve falar, tem coisa acontecendo no nosso tempo, na África, na Síria, tem coisa acontecendo hoje que são coisas bárbaras também, são coisas difíceis de serem descritas e que todas fazem parte daquilo que vai talvez acontecer. Eu nem sei imaginar como será a tribulação antes da volta de Jesus, porque se essas coisas ainda não são a tribulação, se Jesus falou assim, vai ter uma tribulação como nunca houve antes e como nunca jamais haverá depois, ele está falando que vai ter uma tribulação sem comparação com nenhuma outra época. Então é difícil para a gente imaginar o que pode ser pior do que tudo que já vimos até hoje, né? Porque muitas coisas terríveis aconteceram, mas a gente precisa se preparar para isso. Precisamos entender que essas descrições, essas coisas que estamos lendo aqui, fazem parte de alertas, de advertências. Isso vai acontecer de novo. Por que isso aconteceu? Nós queremos continuar olhando essa história e a reação do rei de Israel, porque queremos entender quando Deus permite tribulação, que é aquela grande pergunta, se Deus é um Deus de amor, por que ele deixa sofrimento? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Que coisa, Deus iria deixar muitas pessoas hoje, muitos pensadores, muitas pessoas hoje chegam à conclusão que não tem Deus. Se tivesse, para acreditar em Deus e falar assim, Deus permitiu que isso acontecesse, não dá. Então, muitas pessoas resolvem o conflito dizendo, não tem Deus. Então, o mundo está realmente à mercê de si mesmo e não tem Deus. Mas se tem Deus, nós que cremos em Deus, qual é a nossa explicação? Como nós vamos dizer por que, que Deus permitiu isso? E a resposta está no mesmo texto que a gente leu em Deuteronômio 28. Deus avisou, se vocês não guardarem a minha aliança, vai acontecer, e ele enche um capítulo longo. Aquele capítulo, 28 de Deuteronômio, é um capítulo longo descrevendo toda a variedade de coisas que Deus vai usar. Por quê? Porque Deus é mau, porque Deus tem prazer, porque Deus gosta de castigar? Não, são coisas que Deus está fazendo para proteger seu povo de algo pior. Tem algo pior do que isso? Sim ou não? Tem algo pior do que isso? Tem, o inferno. Não é pior do que isso? O inferno, onde o fogo nunca mais se apaga, sofrimento eterno, tem algo pior. Então Deus está agindo com seu povo e com toda a humanidade. Ele está agindo com várias medidas, com vários graus de juízo para nos proteger do juízo final. Por que que Deus permitiu que chegasse nesse ponto? Porque já tinha acontecido várias coisas antes e eles não se arrependeram. Na história que nós vimos logo antes dessa, o rei da Síria, que nessa época da história é o rei da Síria, que Deus está usando, como depois ele vai usar Nabucodonosor. Nabucodonosor foi chamado de servo de Deus pelos profetas. Vocês lembram disso? Meu servo. Quem é meu servo? Ele é um servo para exercer juízo. Deus usou Nabucodonosor. Deus pode estar usando hoje o Estado Islâmico. Né? Deus usa pessoas, Deus usa forças, Deus usa situações, pessoas e sistemas muito fortes. Deus usou comunismo, tá? Até hoje tem na Coreia do Norte. Deus usa essas coisas para apurar, para tratar com o seu povo, para que eles se voltem para ele, para que eles se arrependam. E ele vai aumentando o grau de acordo com a reação. Se há uma resposta positiva da parte do seu povo, o juízo vai desaparecer. Né? O grande exemplo disso foi quando Deus enviou Jonas para a cidade de Nínive. Ele não falou, se vocês se arrependerem, pode ser que eu não mande juízo. Até a história de Jonas, todo mundo lembra, que o próprio Jonas ficou bravo com Deus, porque ele falou, vem juízo em 40 dias, 40 dias eu vou destruir essa cidade. Aí Deus não destruiu, e Jonas ficou bravo. Mas o que aconteceu? Por que Deus não cumpriu a palavra dele? Porque houve uma resposta, então, e Ezequiel fala sobre isso no capítulo 33, ele fala assim, se eu falar com o justo, olha, você é meu amigo, você é justo, você tem vida, aí ele fala assim, se esse justo começar a confiar, qualquer semelhança com os cristãos modernos é pura coincidência, se vocês começarem a confiar na própria justiça, e deixarem a minha aliança, vocês vão perder, eu não vou guardar, eu não vou cumprir a minha promessa. A promessa de Deus é, eu salvei você, você tem vida, eu vou abençoar você. Se o justo deixar de confiar em Deus e confiar em si mesmo, o que que acontece? Ele deixa de receber a bênção de Deus e pode vir juízo, até juízo final, porque ele fala assim, se o justo, a ideia mais ou menos resumindo, depois vocês olham em Ezequiel 33, mas a ideia mais ou menos é essa, o justo pode viver 90 anos fazendo justiça, se no final da vida dele, ele abandonar a confiança em Deus e começar a confiar em si mesmo e abandonar a aliança com Deus, ele pode entrar em juízo eterno. Fala assim que toda a sua justiça não será lembrada. E o injusto, o ímpio, pode viver 90 anos fazendo injustiças. Se no final da vida dele, ele se arrepender e se voltar para Deus, toda a sua vida de injustiça será esquecida, e ele será aceito por Deus. E aí o próprio profeta fala, mas os caminhos de Deus não são justos, e a gente tem uma tendência, meu Deus, isso não está certo. O cara viveu toda a vida dele fazendo o que era certo, no fim ele abandonou, mas foi um deslize, foi um tropeço. Então Deus fala assim, não, os seus caminhos não são retos, os meus caminhos. Jesus contou aquela parábola justamente para mostrar isso. Ele chamou trabalhadores para a vinha, né? Chamou de manhã, chamou 9 horas, chamou meio-dia, e teve alguém que ele chamou às 5 horas da tarde, trabalhou só 1 hora, e ele deu o mesmo salário. Então Deus mostra que os caminhos dele são diferentes. E o que eu queria mostrar é que os juízos de Deus, vamos guardar isso, os juízos de Deus vêm para nos conduzir para arrependimento. Assim como o pai disciplina o filho, não porque ele quer ver o filho chorar, não porque ele quer machucar o filho, mas porque ele quer que o filho seja transformado, ele quer que o filho seja conduzido à justiça, ele quer trazer o filho à imagem de Deus, né? É isso que Deus quer através de todos os seus tratamentos. Ele quer nos corrigir, ele quer nos trazer de volta a ele. E quando nós não aceitamos o juízo, a disciplina de Deus, ele tem que aumentar o grau, e ele vai aumentando o grau. Por isso que Deuteronômio 28 tem todas aquelas coisas que, né, várias coisas que Deus faz, porque são medidas. Deus usa uma, se não traz resultado, ele vai usar outra. Ele tem muitos recursos, né? Ele tem muitas formas de juízo para nos trazer de volta para ele. Então, esse tempo de juízo, estamos vendo aqui, era para trazer as pessoas e inclusive a liderança de volta para Deus. Então eu fiz até uma comparação aqui, tenho falado assim que a gente sempre compara Elias com Eliseu, para entender o que que Eliseu veio fazer. Ele veio para dar continuidade ao ministério de Elias, mas ele é diferente em vários aspectos. E ele também representa aspectos que nós vamos ver depois em Jesus. Mas veja essas diferenças. Tem muitas coisas semelhantes também, mas essas são diferenças. Só pensando nessa como que eles agiam, como que era o ministério deles durante um período que nós podemos chamar de tribulação. Elias agiu durante um período que tem muito a ver com tribulação, porque foi exatamente 3 anos e meio que não houve chuva. Aquela primeira ação de Elias no ministério dele, ele anunciou que não ia chover, e na verdade no Velho Testamento, no livro de Reis, não fala o tempo, mas no Novo Testamento fala que foi por 3 anos e meio. Esse período de 3 anos e meio é exatamente o período que sempre mostra em Daniel e no livro de Apocalipse, sempre usa esse período para falar do período de tribulação, né? E eu não me lembro agora, até estou pensando assim, aquele cerco de Tito, que terminou no ano 70, foi mais ou menos 3 anos também. Não sei se chegou a ser 3 anos e meio, mas eu sei que foi mais ou menos um período de 3 anos. Então, esse período de tribulação tem muito a ver com esse tempo. Então, Elias, nesse período de 3 anos e meio, vamos pensar em Elias, como que era o ministério dele em relação a esse período de tribulação. Então, são dois aspectos de ministérios que Deus vai usar durante a tribulação. O ministério de Elias, no caso dele, ele anunciou, foi ele que chegou para o rei e falou assim, vai ter um período, não vai chover enquanto eu não falar. Então, foi ele que anunciou o juízo de Deus. De acordo com o nosso relato aqui, se Eliseu tivesse anunciado, creio que a palavra registraria. Esse cerco que está acontecendo aqui, não tem nenhuma menção de Eliseu ter previsto isso ou ter anunciado ao rei, olha, se arrependa, senão vai acontecer isso. Não, não tem nada de Eliseu anunciar esse cerco, essa tribulação. Então já é uma coisa diferente. Eliseu não anunciou, embora depois o rei falasse, vou matar o profeta porque está acontecendo isso. Então, de certa forma, o rei estava responsabilizando Eliseu, assim como o pai dele, se esse rei, aqui não fala qual rei que é, se esse rei, nessa história aqui, é Jorão, ele é filho de Acabe. E é bem possível, porque Eliseu depois vai dizer que ele é o filho de um assassino. Então, e o assassino ou pode ser a mãe dele, né? Mais propriamente teria sido Jezabel ou Acabe. Mas, enfim, Acabe tentou matar, ele queria matar Elias, por causa do que ele tinha anunciado. E a mesma coisa está acontecendo agora. Então, isso é uma coisa semelhante. Mas Elias anunciou, pelo que nós sabemos, Eliseu não anunciou. Outra diferença, Elias anunciou e correu, não foi? Ele falou, não vai chover, tchau. Aí Acabe falou, cadê esse homem que anunciou? Não conseguiu achar. Elias foi preservado, aí a gente tem a história em dois lugares. Primeiro, ele foi preservado sobrenaturalmente por Deus, perto de um córrego, os corvos trazendo comida e tal, né? Ele escondido. Depois, no restante do período, ele foi preservado na casa daquela viúva de Sarepta. Mas ele estava escondido. Eliseu não anunciou, mas ele está junto com o povo que está passando fome, as mulheres comendo crianças. Eliseu está dentro da cidade de Samaria, que você vai ver nessa história, ele está dentro da cidade, sujeito às mesmas condições de fome. Ele não tem uma fonte separada de comida como Elias tinha. Então são formas diferentes. Durante a tribulação, Deus pode preservar como se estivesse fora daquele foco da perseguição, da tribulação. Isso aconteceu com Elias. Ou ele pode preservar, como no caso de Eliseu, alguém dentro da situação. Então eu achei bem interessante isso. Elias foi preservado fora e de uma forma sobrenatural. Eu não sei o que Eliseu estava comendo, se estava comendo também cabeça de jumenta, essas coisas que eles estavam vendendo por né, esterco de pomba. Não sei o que ele estava comendo, mas ele estava passando junto com o povo, né? E Elias foi preservado fora. Então são formas diferentes de Deus agir, são tipos de ministério diferentes. E uma outra coisa é que Elias, no anúncio dele, a forma como ele agiu, ele, não ele sozinho, mas eles como instrumento de Deus, ele trouxe o juízo. Esse juízo que está vindo aqui, no caso de Eliseu, como eu falei, Eliseu não anunciou, o rei está responsabilizando Eliseu, Mas na verdade Eliseu não disse, assim diz o Senhor, eu estou julgando, assim, como se ele fosse o instrumento de trazer o juízo. Mas o que vai acontecer com Eliseu nessa história? Ele anuncia o contrário. Elias anunciou juízo e veio juízo. Eliseu não anunciou juízo, o juízo veio, mas Eliseu é a pessoa que vai ser o instrumento de Deus e falar assim, amanhã vai ter abundância de comida, que é a sequência da história. Okay? Então isso é mais ou menos para a gente entender essas dois tipos de ministério. E são coisas que podem acontecer até simultaneamente. Né? Deus pode estar agindo com um tipo de ministério de uma forma e outro tipo de ministério, outra igreja, outro, sei lá, são situações na nossa história, uma aconteceu primeiro, depois a outra, mas as duas são figuras da tribulação final. Então a minha interpretação é, isso é uma coisa que pode acontecer simultaneamente nos últimos dias, pode haver o ministério de Elias e pode haver o ministério de Eliseu simultaneamente. Deus está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Então são coisas diferentes para a gente ver. Ok. Agora eu queria que vocês então me acompanhassem aqui no capítulo, na história que estamos vendo aqui em 2 Reis, para a gente olhar um pouquinho a reação do rei. Eu quero agora ver com vocês como que o rei reagiu. Nós temos duas partes aqui. A primeira parte é a história que a gente viu na última aula, em que a mulher chega para o rei e pede justiça. Né? E quando a gente olha a história, a gente fala assim, que justiça pode ter numa história como essa? Né? Mas primeiro vamos olhar certinho a resposta do... A forma como o rei reage à mulher. Então está no versículo 25, 6, 25, fala da fome. E aí no versículo 26 fala, passando o rei de Israel pelo muro, uma mulher lhe bradou, acode-me, ó rei meu senhor. Ela pede socorro, mas ele nem sabe o que, que é. O que, que ele imagina? O que, que vocês acham que ele imagina pela resposta dele? O que ele entende que a mulher está pedindo? Ele entende que a mulher está pedindo comida, mas ela não pediu comida, né? Ela não ia pedir comida, mas ele entende isso, e antes que ela possa pedir, ele já reage. E uma coisa muito, muito interessante para a gente ver nessas histórias, nessa época de Israel, é que, mais uma vez, se esse rei, mas mesmo que ele seja outro rei de Israel, os reis de Israel, eles não eram fiéis seguidores do Senhor Deus Jeová, o Deus de Israel, eles não eram fiéis. Tinha o culto a Baal, tinha os bezerros de ouro, tinha várias formas de idolatria, mas eles não deixavam de falar de Deus, porque olha só, ele fala assim, se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Ele não fala se Baal não te acode. Ele fala do Deus verdadeiro. É muito interessante isso. É uma mescla. E isso mexe muito comigo, porque eu vejo que isso é realmente o quadro da nossa situação atual na igreja. As pessoas não falam que não estão mais servindo ao Senhor. É uma mistura. É um sincretismo, é uma salada, é uma coisa em que as pessoas misturam o culto a Deus, eles falam de Deus, mas esse homem ele não é um seguidor devoto de Deus. Ele está fazendo um monte de coisas erradas, mas ele ainda fala de Deus. Quando a mulher está em apuros, ele fala assim, se o Senhor Deus Jeová, mas por que ele fala do Senhor Deus Jeová quando ele vai no templo de Baal? Entendeu? Então é uma coisa, hoje nós não temos um templo separado de Baal, mas nós temos mistura dentro do nosso culto a Deus, né, que a gente tem falado bastante sobre isso em tempos passados, mostrando que existe uma mistura uma mistura. Nós falamos de Deus, mas ao mesmo tempo nós estamos adorando outros deuses junto com o Deus verdadeiro. Então, é só para a gente ver essa situação. Então ele fala, se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira, do lagar? Assim, está tudo vazio. Então ele está imaginando que ela quer comida e ele não tem comida para dar. Ele fala de Deus, mas nós vamos ver aqui nas entrelinhas, e é isso que eu quero chamar a atenção hoje para a reação desse rei. Eu quero que vocês tentem acompanhar para a gente fazer uma aplicação para a nossa vida. Então ele fala de Deus, mas o que você esperaria de um líder? Vamos esquecer da história de comer o filho e vamos imaginar, assim, na verdade a situação, ela está nessa situação por causa da fome. E o que você esperaria de um líder temente a Deus num momento como esse? O que ele poderia dar para ela? Dar para ela nada, ele não tinha o que dar mesmo. Mas o que você esperaria de um líder? Alguém que pudesse dizer, nosso socorro vem de Deus, vamos nos voltar para Deus, vamos fazer uma assembleia, vamos nos arrepender, vamos buscar a Deus. Nossa região hoje está sem chuva, vamos buscar a Deus. Nós estamos aí com uma administração que acabou com a cidade, que nós podemos aplicar isso para a cidade, para o estado, para o país. Nós estamos numa situação em que nós precisamos buscar a Deus. É isso que se esperaria de um líder. Ele não tem realmente recursos, ele não tem o que dar, mas ele poderia ter apontado para Deus. Mas ele fala meio que, ele fala com amargura. Vá perguntar para Deus. Se Deus não te ajudar, o que eu posso fazer? Ele não é uma pessoa que está junto com o povo, levando para buscar a Deus. Então esse é o primeiro ponto que a gente vê dele, que ele fala de Deus, embora ele não seja fiel a Deus, e ele não tem, obviamente, ele não tem como fazer isso, porque ele não é um servo fiel de Deus, mas ele não faz o papel de um líder que seria de realmente levar as pessoas, todas as pessoas, a buscar de Deus, porque nossa fonte é dele, né? A única forma de mudar o quadro, a única forma de mudar a situação é voltando para Deus, ok? Então, aí depois ele pergunta o que ela tem e ela conta essa história terrível, né? Da amiga, combinando para comer o filho de uma e depois o filho da outra. Aí no versículo 30, ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou as suas vestes. Enquanto ia passando pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre o corpo. Então aqui nós temos uma outra coisa. Ele, com toda a razão, ele fica muito impactado com a história. Assim, o que está acontecendo? Chegou nesse ponto que as pessoas estão comendo os próprios filhos, e ele rasga as vestes, que era uma atitude comum para demonstrar tristeza, lamentação, e demonstra uma outra coisa que era costume, que era de trazer pano de saco sobre o corpo. Só que o pano de saco é uma coisa exterior, é uma coisa que eles faziam, eles rasgavam as vestes, eles usavam pano de saco áspero para demonstrar a atitude interior de arrependimento, de quebrantamento, de humilhação. Mas ele não tem essa atitude, então ele tem uma coisa boa, ele pôs o pano de saco, em outras palavras, ele não está vivendo alheio à situação, ele está vivendo ali junto com o povo essa fome, ele está angustiado, ele está sentindo a urgência do momento, mas ele não tem o verdadeiro arrependimento. Então toda essa mistura, ele fala de Deus, mas ele não se arrependeu, ele não se voltou para Deus. Ele tem o pano de saco, mas a próxima coisa que ele fala aqui não é de arrependimento, não é de falar, meu Deus, lembra quando, quando o rei Davi, vamos comparar esse rei com Davi, é meio difícil, né? Mas lembra quando o rei Davi, ele estava sendo julgado por um pecado dele, lembra quando ele fez o recenseamento do povo, Deus ficou bravo com ele, depois Deus deu para ele três escolhas, três opções, pelo profeta, falou assim, o que, que você quer? Você quer 7 anos de fome? Você quer ficar, passar por 3 meses, acho que 3 meses, sendo derrotado pelos seus inimigos? Ou você quer 3 dias? Só pelo tempo, eu vou passar 7 anos, 3 meses ou 3 dias? 3 dias é melhor, mas não é pelo tempo que Davi escolheu. Ele falou assim, não caia eu nas mãos dos homens. Deus, que é grande em misericórdia, eu vou ficar nas mãos de Deus. E aí, em 3 dias, poderia ter acontecido algo pior do que em 7 anos ou 3 meses. Porque começou a morrer muita gente nas mãos de Deus. E o que, que Davi fez? Cadê o profeta que falou comigo? Vou matar o profeta. Foi isso que Davi fez? Lógico que ele não fez isso. Mas o que, que ele fez? Alguém lembra? Qual foi a reação de Davi? Ele falou assim, Deus, quem pecou fui eu. Não foi esse povo. Pode pesar sua mão sobre mim. Não faça isso com eles. Mas qual que é a reação desse rei aqui? Pega o profeta. Alguns acham, por causa dessa palavra, né, versículo 31, assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. É sério isso, né? Ou ele falou assim, se eu não matar Eliseu, que Deus faça pior comigo. Ele estava se colocando numa situação meio séria diante de Deus. Mas ele quer matar o profeta. Como já mostrei, não tem nada falando que Eliseu preveniu, advertiu, não tem nada sobre isso. Alguns acham por causa disso que foi Eliseu que falou. E por isso, assim como aconteceu com Acabe e Elias, mas eu não acho que era isso. Mas Eliseu, ele já tinha aparecido muitas vezes, ele avisou o rei que o rei da Síria estava indo ali, né? Eliseu tinha a palavra de Deus, ele revelava as coisas que ia acontecer, então o rei achou que Eliseu era responsável. Mas olha que diferença, né? Salomão fez a mesma coisa quando o profeta foi lá e falou com Salomão, porque você pecou, eu vou tirar o reino das suas mãos, não das suas mãos, nas mãos do seu filho. Salomão quis matar o profeta. Gente, eu acho absurdo. Por que isso vai resolver? Não foi o profeta que gerou isso, é Deus. Não adianta matar o profeta. Mas essa é a reação. Então, essa é a segunda, né, é outro ponto aqui na sequência, que o rei, ao invés de se arrepender, falou assim, Deus, chega, tem algo muito errado. Irmãos, na nossa vida pessoal, na nossa família, na igreja, onde nós tivemos influência, quando as coisas vão mal, nós temos que buscar a Deus. E olha o que, que o rei ainda vai falar. Agora, esse restante do capítulo 6 é um trecho bem difícil. Eu tentei ver em outras traduções e comentários. Assim, é um trecho meio difícil de entender. Mas vamos ler para a gente entender agora esse final da história aqui, para final desse episódio, que a história continua em todo o capítulo 7. É uma sequência da mesma história aqui. Versículo 32. Então o rei acabou de falar, olha, vou matar Eliseu. Não foi ninguém contar para Eliseu, mas Eliseu sabe das coisas. Nós já vimos isso. Eliseu sabe das coisas. Deus revela antes aquele versículo lá em Amós 3, 7, que fala: acaso Deus fará alguma coisa sem revelar antes aos seus profetas? Eliseu é uma ótima ilustração disso. Eliseu sabia das coisas. Eliseu está dentro da cidade de Samaria, ele está ali junto. Ele não está escondido em algum lugar. Eu quero que vocês vejam, Deus pode preservar tanto de uma forma como de outra. Deus preservou Elias. A Bíblia diz que Acabe procurou Elias por todo Israel e até fora de Israel. Acabe foi, mandou gente, ele tentou achar Elias em tudo quanto é lugar e não conseguiu achar. Elias foi escondido por Deus. Agora, Eliseu não, Eliseu está na cidade, ele está junto, ele não foi escondido por Deus, ele está ali, só que ele está super tranquilo. Você quer ver uma pessoa que está no meio de perigo, tanto o perigo de morrer de fome, como agora o perigo de ser morto pelo rei? Eliseu está ali super tranquilo. Olha, olha a descrição, versículo 32. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa. Também os anciãos estavam assentados com ele. Enviou o rei um homem adiante de si. Agora, toda essa história aqui tem vários detalhes que a gente não estão aqui e que a gente não sabe explicar. A gente pode imaginar uma coisa, pode imaginar outra, mas é, esse mensageiro, então o rei falou, vou matar Eliseu. Ele manda um mensageiro à sua frente. O mensageiro só ia falar, é outra coisa que eu acho meio engraçado, né? Que Jezabel, lembra a história de Jezabel? Ela mandou um mensageiro para Elias e falou assim, assim Deus me faça, os deuses, né? Ela não falou Deus, né? Assim me faça os deuses e outro tanto, se amanhã você não vir igual a esses profetas meus que você matou, né? Elias tinha acabado de matar os profetas de Baal e Jezabel mandou um mensageiro. Gente, se ela queria matar, que ela não avisasse antes, né? Que já fosse matar, né? Mas ela falou assim, eu estou te dando um dia, 24 horas, em 24 horas você está morto. Elias correu, né? Agora, eu não sei, esse mensageiro aqui, eu não sei se ele veio só para avisar, o rei vem matar você, ou se ele já veio para matar, essas coisas a gente não sabe. Mas ele mandou o mensageiro, e Eliseu, antes que o mensageiro chegasse, ele já sabia. E ele não corre, ele não faz nada, ele fala com as pessoas que estão sentadas junto com ele. Olha só, esse filho de assassino, que é o rei, algumas bíblias vão falar assassino, mas me parece que o mais correto é filho de assassino, né? Ele é filho de Acabe e Jezabel, né? Por que que eles foram assassinos? Eles mataram profetas, eles mataram Nabote, eles fizeram muitas coisas assim, então eles eram assassinos mesmo. Então ele fala, esse filho, vede como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça. E, gente, eu acho isso tremendo. Gente, se tem alguma coisa que eu almejo, e eu acho que você também, é poder ficar no meio da tribulação, no meio da tempestade, numa tranquilidade, né? Parece Jesus dormindo no barco quando, né, o barco está quase afundando. Assim, não está nem aí. Ele fala com os outros, você viu? Vocês viram? Eles não viram nada, eles não sabem nada. Vem vindo um mensageiro do rei e ele vai querer tirar minha cabeça. Mas ó, gente, só faz uma coisa. A hora que o mensageiro chegar, fecha a porta, segure a porta, se já está fechada, segura a porta, não abra e espere, porque o rei vem logo atrás dele. Então é só isso. Nós não vamos tomar medidas, nós não vamos fugir, nós não vamos fazer nada. Só segura a porta, que logo depois dele vem o próprio rei. É só isso que ele mandou fazer. Empurrai-o para fora com ela. Não vem após ele o ruído dos pés de seu senhor? Estando ele ainda falando com eles, versículo 33, o mensageiro desceu a ele. E aí tem uma, falta um pedaço, pelo menos assim, alguns acham até que falta um, assim, que na cópia, sei lá, ficou faltando uma frase, porque fica parece que uma lacuna aqui. O mensageiro chegou e logo em seguida, na verdade no original fala assim, disse ele. A maioria das traduções vai falar disse o rei, e pelo contexto está certo, disse o rei. Não tem outra maneira de entender essa frase. Mas a ideia é que eles seguraram, o mensageiro ficou de fora, não pôde falar, ou se ele queria matar, ele não conseguiu entrar. E logo em seguida veio o rei. E aí o rei fala o seguinte, disse o rei. Este mal vem do Senhor. Olha, será que nós estamos tendo progresso com o rei? Este mal, mas ele sabia disso. Ele sabia disso. Mas esse é o ponto que eu quero deixar com vocês. Ele não se arrepende. Ele não muda. Ele não muda de atitude. Ele reconhece que vem de Deus, mas qual é a resposta dele? Qual é a reação dele disso? Este mal vem do Senhor, por que esperaria eu mais pelo Senhor? Em outras palavras, se esse mal vem do Senhor, ele está até entendendo que Deus está julgando o povo porque deixaram a aliança com Deus. Mas, na verdade, ele não está analisando essa questão da aliança. Se esse mal vem de Deus, eu vou ficar esperando por Deus, por algum livramento de Deus? Se Deus mandou esse mal para nós, então, o que adianta fazer? Muitas pessoas acham que com isso, aqui fica uma outra coisa, assim, uma outra suposição, que a gente não sabe direito o que ele quer dizer, porque eu esperaria mais pelo Senhor, mas nesse momento, muito provavelmente, ele não está mais pensando em matar Eliseu, mas ele está querendo dizer, o que adianta a gente esperar? Vamos nos render ao inimigo. Por que tem fome na cidade? Nesse caso, não é chuva que não veio. Por que tem fome? Porque eles estão dentro da cidade, murada, o inimigo está cercando a cidade, esperando o quê? Esperando o povo ficar tão desesperado que eles vão abrir os portões da cidade e vão se render, vão aceitar a derrota. Então, mais ou menos, nós podemos entender que isso sim, se Eliseu não avisou que viria esse juízo, é possível que ele tenha falado com o rei, não se entregue, Deus vai livrar. Enfim, a gente não sabe, mas o rei está dizendo, não adianta esperar mais. Se esse mal vem de Deus, o que nós podemos fazer? E eu só rapidamente, eu quero só lembrar vocês de outras reações, de outras pessoas, né, diante de algo que aconteceu, de juízo, né, já falei sobre Davi. Quando Davi viu que estava vindo juízo da parte de Deus, ele se voltou a Deus, ele se quebrantou diante de Deus. O próprio Deus deu instruções, mas ele fez um altar para Deus. Agora, outras pessoas não tiveram reações. Assim, a grande lição que nós aprendemos com Davi, ele não foi melhor do que os outros em termos de pecados, porque Davi cometeu pecados sérios. Então, Davi não foi um homem mais santo, ele foi um homem que se rendeu a Deus, ele foi um homem que se arrependeu, ele foi um homem que reconhecia a mão de Deus e que aceitava a disciplina e entendia que Deus estava querendo fazer através da disciplina. Agora, nós temos um homem que era um homem bom, um homem temente a Deus, um homem que se chamava Eli, no tempo de Samuel, aquela primeira experiência que Samuel teve com Deus, no capítulo 3, quando Deus chama Samuel, ele não sabe que Deus está chamando, aí depois o próprio Eli fala assim, responda, eis-me aqui, fala com teu servo. O que Deus falou com Samuel naquela primeira palavra? Ele deu uma palavra duríssima contra o próprio Eli. Ele falou assim: eu vou fazer uma coisa que os dois ouvidos de quem ouvi falar vão ficar tinindo, vão ficar abalados. E ele fala assim de coisas sérias, né, que Deus vai fazer, que Deus vai julgar seriamente a casa de Eli, porque ele não tomou providências contra os próprios filhos. Eli era um homem bom, era um homem temente a Deus, mas ele não tomou providências com os próprios filhos. Então aí Samuel, um garoto, ficou com medo de contar para Eli, mas Eli insistiu, aí ele contou. Qual foi a reação de Eli? É esse ponto que eu quero chegar. Qual foi a reação de Eli? Eli não falou mal contra Deus. Eli não... Imagina, isso aí não foi Deus que falou, né? Que podia falar assim, não, imagina, Deus não ia falar isso comigo. Ele falou assim: isso foi Deus que falou. Que ele faça o que bem entende. Ele é Senhor, Ele é dono absoluto, que Ele faça conforme Ele achar melhor. Gente, parece uma reação boa, mas não é. Qual é a reação correta? Arrependimento, mudança. Foi por isso que Deus não fez o que Ele mandou Jonas anunciar para Nínive. Deus, né, a história de Jonas, assim, Jonas corre, Deus, Jonas não quer ser o mensageiro de Deus, ele não quer levar essa palavra dura. Provavelmente ele pensou, vão me massacrar lá, eu vou morrer. Imagine ele indo sozinho para uma cidade que nem era do povo de Deus, anunciando que Deus vai destruir a cidade. É um traidor, é um inimigo, assim, ele tinha medo, ele fugiu. Aí depois de toda aquela experiência de ser salvo do peixe e tudo mais, ele vai para Nínive, anuncia e Deus não faz. Por que que Deus não fez? Porque Deus muda de ideia. Irmão, aquele irmão famoso, irmão André das Portas Abertas, ele tem um livro escrito, e Deus mudou de ideia. Mas como que é? Deus não é homem para se arrepender? Para mentir, para se arrepender, mas a Bíblia fala que Deus se arrepende. Quando que Deus se arrepende? Quando há arrependimento da nossa parte. Quando nós nos arrependemos, Deus se arrepende do mal que Ele tinha planejado, do mal que Ele tinha falado que ia fazer. Então, Eli não tem a reação certa. Por quê? Naquele momento era hora de falar assim: Deus falou que vai acabar com a minha família, que vai eliminar, que vai cair juízo sobre nós. Se Deus vai mudar ou não, eu não sei, mas a minha conclusão de todas essas histórias é: sempre, sempre cabe arrependimento. Não existe uma situação em que você possa dizer: não adianta me arrepender mais, porque já foi tarde demais. Nunca. Nós sempre podemos. A história de Acabe, depois que Acabe faz aquela coisa terrível com Nabote e Deus manda Elias para falar com ele, a Bíblia diz que o próprio Acabe começou a andar com o coração mais humilde diante de Deus. Ele não mudou totalmente, mas só de mudar um pouquinho, Deus já ficou, sabe, Deus ficou mole, sabe, um pai, uma mãe, assim, que fica, né, fala que vai disciplinar, e o filho muda, fala, não vou disciplinar nada. Deus é mole, ele tem um coração mole, parece que Deus é duro, parece que Deus quer castigar, quer Deus, não, só um pouquinho de arrependimento, já muda a situação. Então, em todos os momentos, o que que faltou com Eli? Arrependimento. O que que faltou aqui? Este mal vem de Deus. ele está certo ou está errado? Ele está certo. Esse mal vem de Deus. O mal é permitido por Deus. Outra, eu estou citando esses versículos, não estou abrindo, mas o mesmo trecho ali em Amós 3, que depois ele acaba falando, será que Deus vai fazer alguma coisa sem revelar aos profetas? Antes ele fala, pode acontecer algum mal na cidade, no país de Israel, pode acontecer algum mal e não ter sido causado por Deus? Ele faz essa pergunta. E a resposta é não, não existe nada que não seja permitido por Deus, nada que não seja causado por Deus, como eu falei, são medidas que Deus usa para nos trazer de volta para Ele. Agora, qual é a nossa resposta? Arrependimento. Um outro lugar, esse texto, se vocês puderem abrir lá em Jó capítulo 1, eu queria falar, porque eu queria que vocês vissem esse versículo aqui, porque é difícil a gente admitir, somente um cristão, quem não é cristão, quem não acredita em Deus, reclama, tem amargura, ou acha que não tem Deus, ou tem amargura com Deus, né? Agora, o cristão, aquele que foi realmente nascido de novo, é difícil para a gente admitir que a gente está com a amargura de Deus, contra Deus. É difícil, mas muitas vezes acontece. A gente maqueia, a gente usa outras expressões, mas muitas vezes, quando nós estamos no meio de uma tribulação, nós reclamamos, não usamos o nome de Deus, na maioria das vezes, mas muitas vezes a nossa amargura é contra Deus, porque nós achamos que Deus, por que que Deus permitiu isso? Essa pergunta, né? Por que que Deus permite? Por que que Deus deixou isso acontecer comigo? Logo comigo, por que que isso aconteceu? Né? É um tipo de amargura com Deus. Então Jó, vocês conhecem bem a história, tudo que aconteceu com ele no primeiro capítulo. Muitas coisas já acontecem, né? No primeiro capítulo são com os filhos, com os bens, né? Mas aí no último versículo do primeiro capítulo, Jó 1, 22. Não, vamos começar no versículo 20. Então, depois que ele recebe todas as notícias de tudo que aconteceu com ele, então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a sua cabeça, lançando-se em terra, adorou. Eu lembro muitas vezes de ter parado nessa palavra. Como que você pode adorar no momento de receber tanta notícia ruim? Ele adorou. E o que que ele fez na adoração dele? Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu... Ele reconhece Deus como fonte de tudo que Deus deu para ele... O Senhor deu e o Senhor tomou. Não foi o Senhor deu e o diabo tomou. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja. Essa é a parte de adoração. Bendito seja o nome do Senhor. Jó está entendendo alguma coisa nesse momento? Na verdade, nem nesse momento e nem vários depois, né? Só no finalzinho. Que ele não entende também, mas ele aceita. Na verdade, ele nunca vai entender. Porque você pensa, essa história de Jó é muito interessante, que acontece aquela pergunta, por que que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Então, essa é a grande história, né, de uma pessoa considerada por Deus como uma pessoa justa. Aconteceu tanta coisa ruim com ele, aí tem toda a história do diálogo dele com os amigos, etc. E durante esse tempo, Jó, ele, olha o que fala no versículo 22. Em tudo isso, Jó não pecou. Como que nós sabemos que Jó não pecou? Porque ele não atribuiu a Deus falta alguma. A outra tradução fala, ele não culpou a Deus por coisa alguma. Gente, isso é muito importante. Agora, como ele dizendo, ele vai durante toda a história, ele fala que ele não culpa Deus, ele não fala que Deus fez mal com ele, mas depois você vai ler todos os diálogos dele, você vai ver, aliás, no capítulo 3 já começa, ele começa amaldiçoando o dia que ele nasceu. Então ele não está com o espírito tão perfeito, mas ele não atribuiu falta a Deus. Mas durante o livro, durante esse tempo, ele pede muito para Deus para poder falar com ele. Eu queria que o senhor fosse homem, como eu, que a gente pudesse dialogar face a face. Ele tem esse desejo. E no fim, Deus aparece para ele. E o que acontece? Deus explicou tudo para ele? Não explicou coisa nenhuma. Toda a fala de Deus no final do livro, Deus não explicou nada. Falou assim, Jó, não se preocupe, o negócio não é com você. Eu fiz isso porque eu estou usando isso aí. Foi quase que um embate entre mim e Satanás. Ele não explica nada disso. Ele só fala assim, quem é você? Onde você estava? Você quer ter razão? E aí Jó fala assim, tá certo, Deus, eu não tenho razão nenhuma, eu me arrependo em pó e cinza. Então, tudo isso é para mostrar assim, que Deus não estava castigando Jó por causa de pecado dele. Mas o ponto principal, né, para nosso contexto hoje é entender que Jó não atribuiu culpa nenhuma a Deus. Né? Então, essa foi... É isso que a gente precisa entender, isso nos preserva no meio da tribulação, a gente entender que a tribulação, os juízos de Deus, vem para nos levar de volta a Deus, e se, como no caso de Eliseu, esse juízo não é por causa de Eliseu, é por causa do rei, então o rei ele teve a atitude totalmente errada. Esse mal vem de Deus, eu vou esperar por Deus? Ele não quer saber de Deus, ele não acha que nem adianta esperar por Deus. Depois, na próxima aula, nós vamos ver como Eliseu dá uma palavra de profecia para ele. Mas o importante aqui é ver a reação do rei, que não foi de arrependimento. Apesar disso, Deus, nesse caso, ainda vai ter misericórdia e vai trazer livramento. Mas não foi por causa de arrependimento da parte do rei. Então o rei não teve a reação certa, não teve a resposta certa, e vai essa advertência para todos nós, que nós podemos reconhecer a mão de Deus em tudo que acontece na nossa vida ou no mundo. Nós estamos vivendo num período em que muita coisa ruim está acontecendo, por enquanto essas coisas mais drásticas, né, como chacinas e Estado Islâmico, coisa assim, tá meio longe da gente. Então a gente fica assim, né, é outro lugar, não é com a gente. Só que nós vivemos hoje num mundo muito unificado, e essas coisas que estão fazendo fora, eles podem vir mais próximo a nós, e Deus tem várias maneiras de trazer juízo. Não é só através de um meio. Então nós estamos vivendo num período em que não é difícil imaginar Deus trazendo juízos, como nesse tempo de Eliseu. Por que será que Deus deixou chegar nesse ponto? Coitadinho do povo de Israel, chegou nesse ponto. Eles estavam ignorando os avisos de Deus há muito tempo. Estavam ignorando. E o mundo hoje, gente, nós precisamos acordar, porque Deus já mandou muitos avisos, tem muita coisa acontecendo, mesmo nessa questão de tempo, de clima. O que está acontecendo com o clima? Faz muitos anos, todo mundo aqui sabe, faz muitos anos que estão falando, muitos anos. O mundo e nós, todo mundo, nós sabemos o que nós estamos fazendo com o nosso mundo. E não estamos prestando atenção. Eu achei bem interessante, estava ouvindo num rádio de notícias falando assim, alguém falando assim, lembra há 30 anos quando falaram que o rio Tietê e o rio Pinheiros iam morrer? E todo mundo achava assim, não, isso não vai acontecer, pois hoje a gente já sabe que são dois rios mortos, poluídos, não tem vida. Então, esses avisos já tinham sido dados há muitos anos, vai acontecer isso. Então, assim como esses avisos foram dados e ninguém prestou atenção e veio acontecer, vai acabar a água, vai acabar a chuva, vai se tornar um deserto, vai a Amazônia, vai acabar. Nós estamos ouvindo todas essas coisas, né? E está certo, tem muita coisa que eu sozinho, você sozinho não pode fazer para mudar isso, mas são situações, são coisas que estão acontecendo, porque o cálice da iniquidade está se enchendo, né? Então muitas coisas vão acontecer, muitas coisas vão piorar. Nós devemos orar pela paz da nossa cidade, nosso estado, nosso país, mas ao mesmo tempo nos preparar. E na próxima aula eu quero falar mais sobre essa tranquilidade de Eliseu. Eliseu é tranquilo, ele não está com medo. Eu estou pegando isso mais ou menos pelo contexto, mas não fala especificamente sobre isso. Mas ele não está com medo da fome, ele não está com medo do rei matá-lo, ele está no meio da fome, do cerco, sendo ameaçado pelo rei, e ele fala, não, só segura a porta um pouquinho, o rei vem depois, mas ele está tranquilo. Por que que ele está tranquilo? Porque Deus avisa para ele o que vai acontecer. E eu não creio que Eliseu, mesmo com todo o conhecimento dele, eu não acho que ele sabia de tudo o que ia acontecer. Deus mostrava, o rei está mandando um mensageiro para te matar. Ele sabia, Deus avisava as coisas, mas ele não sabia de tudo. O povo de Deus, nós como povo de Deus, nós não vamos saber, eu não sei quem é o anticristo, eu não sei quando que ele vem, ninguém sabe. Nós não temos todos esses fatos, mas nós podemos ficar tranquilos no meio da tribulação, porque aquilo que nós precisamos saber, Deus vai avisando. Percebe a diferença? Deus vai avisar. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, fala que Jesus vem no abrir e fechar de olhos. Aí o capítulo 5 fala que ele vem como ladrão de noite. Quando as pessoas forem falar paz, paz, aí que vem repentina destruição. Mas depois ele fala assim, a gente sabe, né, uma das coisas bem repetidas no Novo Testamento é Jesus vem como ladrão. Vocês não vão saber que hora que ele vem. Ninguém pode saber, o próprio Filho de Deus não sabe quando ele vem. Mas depois ele fala, no próprio capítulo 5 de Tessalonicenses, ele fala, mas vocês não estão andando em trevas para o dia do Senhor pegar vocês de surpresa. Então isso não significa que nós vamos saber quando, significa que nós vamos estar alertas, advertidos, preparados. A ideia é a seguinte, o ladrão vem de noite, você não sabe que hora que vem, então quando ele vem você está dormindo, mas a Bíblia diz que não é para dormir. Ainda bem que não é fisicamente, que a gente não ia aguentar. Mas não é para dormir, é para estar acordado. É a grande exortação que Jesus falou continuamente. Não bebam, não fiquem embriagados espiritualmente, nem naturalmente. Né? Não fiquem embriagados, que quem é embriagado também não sabe de nada que está acontecendo. E não durmam, porque é para ficar atento. Você não sabe que hora que o ladrão vem. Se você está acordado a noite toda, ele não vai pegar você de surpresa, entendeu? Então, se nós tivermos prontidão, se nós tivermos alertas, nós não seremos tomados de surpresa. Eliseu tinha tranquilidade total, porque ele sabia que estava nas mãos de Deus e Deus ia avisando aquilo que ele precisava saber na hora que ele precisava saber. Então, é dependência de Deus. A gente quer segurança, né? Eu quero estar preparado para todas as coisas. Eu quero ter dinheiro para passar o resto da minha vida. A gente quer tudo de uma vez. Mas Deus é dependência dia por dia, saber que Ele está cuidando de nós. Amém? Senhor, não somos de forma nenhuma suficientes para isso, mas oramos a Ti, Senhor, nesta manhã. Prepara não só a nós, mas prepara Teu povo. Ó Deus, levanta realmente profetas, levanta um povo profético, um povo apercebido. De qualquer forma que o Senhor nos proteger, seja como Elias ou seja como Eliseu, da forma que o Senhor quiser agir, da forma que o Senhor quiser nos preparar, mas nós queremos estar prontos para passar por essas tribulações, queremos ter a reação que o Senhor espera, queremos, ó Deus, aprender nas nossas tribulações pessoais a não culpar o Senhor por nada, a não ter a atitude de passividade como Ele deixa acontecer. Ele é Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser, mas queremos ter a atitude de Davi, de arrependimento, de levantar um altar. Ó Deus, mostra para a Tua igreja como nós podemos fazer, como nós podemos buscar a Ti, como nós podemos buscar a Ti em favor da nossa cidade, como nós podemos buscar a Ti pelas coisas que estão acontecendo. Senhor, talvez as coisas venham a piorar mais ainda, mas nós queremos clamar a Ti, queremos voltar a Ti. Em todos os momentos cabe arrependimento, arrependimento no nosso coração, arrependimento na igreja, arrependimento anunciando arrependimento para o mundo. Senhor, nós queremos ver o Senhor nos preparando e nos dando, ó Deus, o lugar, o verdadeiro lugar seguro na Tua presença. Pedimos e rogamos a Ti em nome de Jesus. Amém.